Alumni pelo Mundo. Todas as semanas, a RUM dá a conhecer a história de um antigo estudante da Universidade do Minho que partiu de Portugal. Seja num país longínquo da Ásia, num canto de África, ou já aqui tão perto pela Europa, os alumni estão por todo lado. A cultura de lá e as memórias de cá. Para ouvir à quarta-feira, às 20 horas, com reposição ao domingo, ao meio-dia. Alumni pelo Mundo.
Olá, sejam bem-vindos a mais um Alumni pelo Mundo. Hoje viajamos até Pittsburgh, nos Estados Unidos, para conhecermos o Luís Gomes. O Luís estudou Engenharia Informática na Universidade do Minho, esteve em Amsterdão até 2021 e mais recentemente instalou-se na Pensilvânia, onde se dedica à investigação. E para conhecermos um bocadinho melhor a história e o percurso deste antigo aluno, vamos dar-lhe as boas-vindas à RUM. Luís, obrigada por estares connosco neste Alumni pelo Mundo. Eu começo por te perguntar como é que foi o teu percurso até chegares agora aos Estados Unidos.
Olá, Liana, bom dia. Obrigado pelo convite. É um gosto estar aqui na RUM. Então, começando pelo meu início na Universidade do Minho, eu entrei na Universidade do Minho em 2015, em Engenharia Informática. Era um curso que eu já tinha escolhido desde o meu 11º ano. Eu sempre gostei muito de computadores e foi uma decisão relativamente fácil. Ao mínimo não foi a minha primeira opção. Eu queria ir para o Porto na altura, estava convencido que iria entrar no Porto, já tínhamos casa no Porto e tudo com os colegas. Depois saíram as colocações e assim à última hora, ok, fiquei no Minho. O que é que eu faço agora? Já temos casa, já não posso ir convosco para o Porto, tive que arranjar casa no Minho. Mas acho que acabou por ser melhor até. Não sei, nunca se sabe.
Um acaso
o
feliz.
Que é que, exato, nunca se sabe o que é que o destino traria do outro lado. Mas gostei imenso da minha experiência na Universidade do Minho. Os meus 3 primeiros anos, correspondentes à licenciatura, eu entrei em mestrado integrado. Foi aí que eu conheci grande parte dos meus amigos que continuo a levar para a vida. Então, no meu quarto ano, foi onde eu comecei a investigação, num projeto com o professor Analido e a professora Elizabeth. E foi aí que comecei a dar os meus primeiros passos na investigação.
Depois surge aqui uma oportunidade para, creio que primeiro até para Lisboa e depois de Lisboa para Amsterdão.
Certo, isso foi depois, ou seja, nesse primeiro cargo de investigador universitário, eu já estava no Centro Algoritmi, estava a trabalhar enquanto estava a fazer o mestrado, ou seja, entrei no mestrado e estava nesse projeto também. A partir de agosto de 2020, entretanto, esse cargo já tínhamos fechado esse projeto e surgiu esta oportunidade de trabalhar para o técnico em Lisboa e estava remoto, porque isto foi em tempos de Covid. Surgiu essa oportunidade. E juntei-me à equipa de back-end e machine learning para nesse projeto que fiz com o técnico. Entretanto, também estava a acabar a tese e decidi que queria dar umas voltas pela Europa. E então decidi enviar currículos para algumas empresas. Esta empresa em Amsterdão aceitou o meu currículo. Convidou-me para a entrevista e pronto, e acabei por ficar na UBS como Data Science Intern na altura. Foi uma experiência também bastante agradável. Amsterdão é incrível, tirando o tempo que em Portugal é melhor, não é? mas sim, adorei essa primeira experiência. Entretanto, também como estava em contacto com o meu orientador do meu projeto, tinha proposto de alguma forma, ok, temos aqui estas candidaturas para a Carnegie Mellon, alguém estaria interessado. E eu comecei a pensar naquilo. Sabia de antemão que seria sempre difícil para estar longe da família e tudo mais. Mas decidi candidatar-me e pronto, e acabei por vir. Fui aceito na Carnegie Mellon. Estou num dual PhD. E é assim que chego aqui aos Estados Unidos e a Pittsburgh. Depois desta caminhada que foi ao Minho, e estes estágios que estive lá fora.
Olha, mas desculpa interromper-te, ia só pedir-te que nos explicasses melhor o que é que fizeste em Amsterdão e o que é que estás a fazer agora nos Estados Unidos, para percebermos um bocadinho daquilo que tem sido o teu trabalho, a tua investigação.
Então, em Amsterdão eu estava como Data Science Intern, como disse, e o meu trabalho era basicamente olhar para os modelos de machine learning que eles tinham. Os modelos de machine learning que eles têm era para fazer previsão dos preços de produtos 3D, ou seja, qualquer pessoa que queira imprimir uma peça em 3D dá a submissão para o website deles e nós, em real time, queríamos obter o preço dessa peça, porque o processo anterior seria enviar um e-mail e com todos os detalhes da peça para as empresas, e esse processo demoraria entre 15 e 20 dias. Depois a empresa retornaria um preço para o cliente decidiria se queria ou não avançar com o processo. E qualquer alteração na peça teria um delay de 15 a 20 dias para receber um feedback do preço. Ou seja, a ideia nesta empresa era imediatamente o cliente saber qual era o preço ou uma estimativa e conseguir fazer alterações para prototipagem, por exemplo, em real time. E então a minha função nesta empresa era olhar para os modelos de machine learning que eles tinham, todos os dados de input que o modelo recebia, e fazer o tuning de hiperparâmetros, que é basicamente mexer no modelo aqui e ali e tentar ver quais são as melhores combinações que permitem ao modelo aprender melhor o preço da peça em questão, automaticamente. Agora, quando vim para cá, estou a trabalhar num projeto um pouco diferente, aquilo que nós chamamos de democratização, do coding, do programming, ou seja, para pessoas que não têm um background de programação, estamos, a tentar dar-lhes, ferramentas que permitam, programar, certo? E então o que eu quero fazer é, através de desenhos, de diagramas, as pessoas submetem aquilo que querem que o computador faça e eu irei tentar gerar o código para essas ações. Neste momento o meu foco será Data Science, porque é uma área que tem vindo a crescer bastante, e será isso então. O meu objetivo final, usar modelos de machine learning que consigam interpretar um desenho e fazer a partir daí a programação em Python ou outra linguagem que seja adequada para aquilo que a pessoa quer desempenhar. Não sei se isto faz sentido, mas.
Para nós, sabes que é sempre um bocadinho mais difícil acompanhar, mas eu acho que ficou perceptível. E a perguntar também, uma vez que fizeste investigação cá na Universidade do Minho e depois também passaste por Amsterdão e agora nos Estados Unidos, tu notas muita diferença nos métodos de investigação, no trabalho universitário que é feito nos diferentes países?
Sim, eu diria que sim. Nota-se principalmente, eu penso que aqui nos Estados Unidos há uma cultura de trabalho muito maior, ou seja, é muito muito mais work-oriented, enquanto na Europa é mais work-life balance, Por exemplo, esta dicotomia nós vemos muito no, nesta experiência entre Amsterdão e Estados Unidos. Ou seja, em Amsterdão era um horário muito mais relaxado, não havia um horário fixo, era flexível, podia chegar ao escritório às horas que quisesse e estava sempre tudo bem. O trabalho era muito mais balanced, enquanto que aqui nota-se que as pessoas são muito focadas no trabalho. Se for preciso trabalhar os fins de semana, também trabalham os fins de semana e temos que apresentar resultados. Isto é uma das maiores diferenças que eu noto para a Europa. Mas em termos daquilo que é o research em si, penso que estamos a par daquilo que é feito cá. Mas lá está, depois as horas de trabalho não são as mesmas, não é?
E sentes que, por exemplo, a passagem pela Universidade de Minho acaba por ajudar neste percurso que tens traçado?
Sim, ajudou bastante, porque se eu não tivesse tido aquelas experiências de research que tive na Universidade do Minho, iria ter muita maior dificuldade naquilo que seria depois a minha transição para o doutoramento. Sei que na Universidade do Minho nós não somos tão research-oriented. Todas as cadeiras que nós temos na Universidade do Minho, estou a falar especialmente na minha área. Eu tirei o mestrado mais em Machine Learning e Data Science, e tudo que nós temos não é research oriented, é mais ligado à parte prática, que é no fundo aquilo que as empresas depois procuram. E eu sinto que o facto de ter feito investigação na Universidade do Minho, como um side job, aquilo que estava a fazer no curso, me ajudou depois, para ler papers, para escrever os papers, saber como organizar, o trabalho, saber como fazer um schedule daquilo que é o trabalho. Claro que a nossa tese, já tem uma componente de investigação, mas eu diria que a Universidade de Minho é, sobretudo, mais focada na parte prática. E bem, né? No contexto que é o panorama português, acho que é adequado para pessoas que depois querem ir para a indústria, que acho que é a maioria dos universitários. Todos os meus amigos, eu acho que são um dos poucos que estou a fazer doutoramento, portanto, acho que é adequado a forma como a Universidade do Minho olha para as unidades curriculares dos cursos.
Olha, voltando a esses tempos de estudante da Universidade de Minho, que memórias guardas?
Muitas memórias, boas memórias. Tenho muitos amigos, muitos deles vieram da praxe, não é? Foi muito bom. Em termos de memórias, acho que este último ano, ou seja, o sexto ano, que seria o quinto, mas depois com o Covid, tivemos mais um, foi bastante intenso, porque foi aquela paragem e eu depois voltei lá e foi incrível voltar a ver aquelas caras todas. Ou seja, eu fui em maio, este maio, já tinha acabado o curso. Mas fui lá só para ver os meus amigos, fui de propósito. Só para ter assim uma noção daquilo que é a conexão que nós temos. É incrível. Foi uma caminhada extraordinária. Memórias. Lembro-me de ir ao Bom Jesus bastantes vezes com os meus colegas, o Parque da Ponte também, aquelas saídas à noite no bar académico são sempre memórias muito giras. E pronto, depois as nossas saídas, as nossas reuniões nas casas da malta, onde nos juntamos sempre. Eu também estive muito ligado àquilo que é o desporto, na Universidade do Minho. Fiz kickboxing na Universidade do Minho, competi pela UEM. E também guardo boas memórias desses tempos. Cheguei a ir ao campeonato universitário europeu. Agradeço também aqui ao Manuel Gomes, que era o meu treinador na altura. E são boas memórias que ficam e que trago aqui e que muitas vezes falamos aqui com malta do estrangeiro, que é completamente diferente. Do espírito académico cá. Ou seja, outra vez, aqui o espírito académico é mais ligado ao trabalho, não temos tanta parte das festas, não temos tanta parte da socialização, como temos na Universidade de Minho. E eu acho que isso é uma coisa muito boa que temos em Portugal. Acho que as universidades, através das associações académicas, promovem essa socialização através das festas e mesmo o espírito que eu sinto entre os colegas, companheirismo. Acho que é um pouco diferente daquilo que vemos noutros locais. Por exemplo, esta universidade aqui é bastante competitiva. Não é que sinta que os meus colegas não me ajudem ou algo mais, mas é diferente o sentimento.
Luís, então, para recordarmos essa caminhada, como lhe chamaste, eu vou sugerir que partilhes connosco uma música que te faça lembrar esses tempos de estudante da Universidade de Minho. Que tema escolhes?
Este tema, acho que é um tema que toda a gente tem na sua memória. É a minha casinha dos chutes e pontapés, e eu escolho este tema porque quando nos juntamos nas casas do pessoal, sempre com uma guitarra ali a acompanhar, era uma música que nós cantávamos bastantes vezes, e portanto é isto que eu mais me recordo quando, quando estava com os meus colegas.
Meu Deus, como é bom morar.
depois da música, voltamos à conversa com Luís Gomes, antigo aluno da Universidade do Minho, na área da informática, ele que agora nos fala de Pittsburgh. Luís, como é que foi a adaptação aos Estados Unidos? Talvez aqui até possamos comparar a adaptação aos Países Baixos, à cidade de Amsterdão, e agora a adaptação aos Estados Unidos e a Pittsburgh. Como é que foi esta integração em sociedades, que eu diria, algo distintas?
Sim, esta é uma pergunta bastante pertinente, porque a minha adaptação nos dois países foi completamente diferente. Também um pouco por culpa minha, porque não me preparei o suficiente para vir para cá. Se fores ver qual foi o meu percurso, eu acabei um mestrado em julho do ano passado. E também o estágio acabei em julho do ano passado. E comecei o doutoramento no mês seguinte, ou seja, 28 de agosto eu já estava a aterrar nos Estados Unidos. Só tive um mês de pausa, e na verdade, em vez de estar a preparar coisas como a casa e tudo que eu precisaria para vir para cá, que deveria vir direto de Amsterdão, eu preferi dar um pouco de tempo à família, dar um pouco de tempo aos amigos, naquele mês de agosto, porque também já sentia a falta deles depois de tanto tempo em Amsterdão. E então, quando cheguei cá, a adaptação foi bastante dolorosa, diria, porque quando cheguei não tinha casa. Tive que ficar a dormir no Airbnb durante algum tempo. Entretanto, conheci aqui pessoal que me deixou ficar na sala deles, também para não estar a gastar tanto dinheiro no Airbnb. Então, estava a dormir num colchão insuflável durante duas, 3 semanas, o que não é muito agradável. E pronto, depois, entretanto, arranjei casa, mas essa adaptação foi bastante complicada. As cadeiras não estavam a correr tão bem quanto deveriam, porque enquanto estava a ter aulas, também estava à procura de casa, e não é fácil gerir o tempo para ter tudo organizado. E sim, esta adaptação foi bastante difícil. Comparativamente com aquilo que foi a adaptação em Amsterdão, foi fácil, porque já tinha casa, fiquei a dormir numa residência de estudantes em Oldenstede, e como tal, muito, muito mais fácil. O trabalho também, como disse, como tinha um work-life balance maior, também era mais fácil. Eu ia de bicicleta para o escritório, estava a trabalhar de casa, e então ia uma vez por semana ao escritório de bicicleta, chegava lá, tomava banho e começava o trabalho. Ou seja, era muito mais relaxado nesse aspecto. E outra coisa que aqui nos Estados Unidos é diferente do pace em Portugal é que aqui começa a primeira semana de aulas, na semana seguinte já há coisas para entregar, todas as semanas tens qualquer coisa para entregar, e então foi complicado. Eu cheguei no dia 28, dia 30 começam as aulas, na semana seguinte já tinha trabalhos para entregar, e eu fiquei: ok, isto aqui não é Portugal, não é o ritmo que estamos habituados em Portugal, em que chegamos só a partir do meio de semestre é que começam a haver trabalhos, é que começam a haver entregas para fazer. Mas em termos da cultura, também é uma cultura um pouco diferente daquilo que vemos na Europa, especialmente aqui na zona da universidade. Vemos muitos asiáticos e indianos. O que eu acho que é uma coisa boa. É bom comunicar com outras culturas. Aprendi bastante com todos estes contactos que fiz aqui. É bom também ver a diferença gastronómica. Aqui nos Estados Unidos temos muita variedade. Consegues comer, eu aqui mesmo perto da universidade consegues comer variadamente sushi, comida chinesa, comida indiana e consegues ter esta variedade. Mas eu diria que é sempre complicado na adaptação à língua também. Apesar de nós sabermos inglês, sabemos o básico, quando chegamos temos sempre aquela sensação que não sabemos falar, que não estamos ao nível deles, que não sabemos. Até porque quando eles falam mais rápido, e às vezes nós dizemos, ok, se calhar não vou pedir para eles falarem mais devagar, porque eles vão perceber que eu não falo tão bem, não sei o quê. Mas é uma coisa que devemos fazer sempre, pedir para repetir quando não percebemos. Uma coisa que eu percebi, que também ajuda bastante, é quando não sabes uma palavra, vai sempre ao dicionário ou pergunta, então o que é que isto significa? E ao longo do tempo vamos aumentando o nosso dicionário de palavras, aumentando aquilo que é o nosso conhecimento. Também gosto do facto de existirem falantes de outras línguas. Também falo de espanhol e com alguns dos meus amigos também é bom para praticar esse lado. E é uma coisa que eu recomendo a toda a gente, que vão para fora um tempinho, que sejam 3 meses, 6 meses. Acho que faz bem. Crescemos, saímos da nossa zona de conforto. É difícil ao início, sim, mas com o tempo vamos nos adaptando, vamos crescendo e depois sabe bem.
Olha, e como é que é a tua rotina?
Ok, agora a minha rotina está um pouco diferente. Como te disse, eu viajei para. Estou em Boston, aqui a visitar um colega no MIT, tenho trabalhado aqui no MIT. A minha rotina mudou um pouquinho, mas vou-te falar daquilo que era a minha rotina em Pittsburgh. Durante a semana é mais ou menos isto: acordo por volta das 8, tomar o pequeno almoço, e dependendo dos dias, às vezes fico em casa a trabalhar de casa, depois faço o meu almoço e vou para a universidade, ou então faço o almoço no dia anterior e vou logo de manhãzinha para o meu escritório na universidade. Tem sido mais ou menos isto, metendo ginásio às vezes pelo meio. E ao fim de semana tento também aproveitar um bocadinho, passear, ir a museus, ir a parques, que é uma coisa que eu gosto muito. Na minha universidade é que tem dois parques, tem o Frick Park e o Shanley Park. Relativamente perto. O Shanley Park é mesmo colado à universidade, então eu passei grande parte deste ano lá, mesmo quando o trabalho não está a correr bem. Ok, vamos dar uma voltinha. E é curioso porque quando voltas, às vezes estás a fazer um filme numa coisa que pá, em dois minutos chegas a dizer, ah, ok, era só isto, estava a ser estúpido, não. Quando perdemos demasiado tempo numa coisa e dar overthink, não, muitas vezes não resulta. Ok, diria, estamos a falar da minha rotina. Ultimamente, outras coisas que eu juntei à minha rotina foram os jogos de futebol, que eles aqui não chamam futebol, é soccer, mas. Sim, comecei a jogar futebol cá. Foi uma das coisas que também me permitiu conhecer mais pessoas, e também me juntei a um clube de salsa e bachata, que é uma coisa que eu gosto de dançar, e ou seja, todas as terças-feiras ia dar lá um pezinho de dança e depois, dependendo dos dias, porque estávamos a jogar um torneio, dependendo dos dias ia metendo também o futebol. E foi isto, a minha vida aqui em Pittsburgh, muito resumidamente.
E já é uma vida agitada, por assim dizer. Já tem
Sim,
muita, muita
sim.
atividade à mistura. Olha, Luís, e precisamente para lembrarmos esses tempos que tens vivido por aí, eu sugiro que partilhes connosco uma outra música.
Relativamente a Pittsburgh, eu iria partilhar a música Black and Yellow, do Wiz Khalifa. É uma música que faz lembrar Pittsburgh, exatamente por isso, porque é um tributo à cidade de Pittsburgh, feita pelo Wiz Khalifa, que é de Pittsburgh, e representa as cores da cidade. Portanto, eu acho que é uma boa música neste contexto. Yeah.
To start, yeah, you know what it is. Everything I do it big, yeah, screaming last night. When I pulled off the lot, that's done. Repping my town, when you see me, you know everything. Black and yellow, black and yellow, black and yellow, black and yellow. I put it down from the whip to my diamonds. I'm in black and yellow, black and yellow, black and yellow, black and yellow. Got a call from my jeweler, this just in. And bitches love me cause I'm fucking with their best friends. Not a lesbian, but she a freak though. This ain't for one night, I'm shining all week, ho. I'm sipping Clico and rocking yellow diamonds. So many rocks up in my watch, I can't tell what the time is. Got a pocket full of big faces. Throw it up, cause every nigga that I'm with, Taylor. Yeah, you know what it is. Everything I do it big. Yeah, screaming that's not what I pulled off the lot. In my town, when you see me, you know everything. Black and yellow, black and yellow, black and yellow, black and yellow. I put it down from the whip to my diamonds. I'm in black and yellow, black and yellow, black and yellow, black and yellow. Stay high like how I'm supposed to do. That crowd underneath them clouds can't get close to you. And my car look unapproachable. Super clean, but it's super mean. She wanna fuck with them cats. Smoke weed, count stacks, get fly, take trips, and that's that. Real rap, I let her get high as she want and she feel that. Convertible drop feel, 87 the top pill. Back, you know what it is. Yeah, yeah, you know what it is. Y'all already know what it is, man. If you know, you should by now. Remember my town when you see me, you know everything. Black and yellow, black and yellow, black and yellow, black and yellow. I put it down, Taylor Gang. Black and yellow, black and yellow, black and yellow. Yeah, you know what it is. Everything I do it big. Yeah, screaming that's nothing. When I pulled off the lot, that's done. Reppin' my town, when you see me, you know everything. Black and yellow, black and yellow, black and yellow, black and yellow. I put it down from the whip to my diamonds. I'm in black and yellow, black and yellow, black and yellow, black and yellow.
Voltamos à conversa com o convidado de hoje, Luís Gomes, ele que nos fala dos Estados Unidos, mais concretamente de Pittsburgh. Luís, para quem não conhece a cidade, que locais é que devemos visitar se formos até aí?
Como disse antes, perto da universidade temos o Shenley Park, é um parque que eu adoro. Temos muita natureza, temos o Freak Park também. Vais ver muitos veados, esquilos. Coisas que se calhar em Portugal não vemos tanto. Também é bom para ver os passarinhos. Também tem um birdwatching no Freak Park. Estas são sempre as minhas primeiras recomendações, porque eu gosto de natureza. Depois, acho que fazer os inclines até Mount Washington é um sítio por cima da cidade, que tens vista para o skyline de Pittsburgh, e é incrível, especialmente se fores na hora do pôr do sol. Fazer os inclines é mais ou menos aquilo que nós temos no Bom Jesus, o elevador, e eles têm 3 ou 4, e é sempre engraçado fazer esse percurso até lá acima, ficar lá no pôr do sol. Durante este ano fiz isso algumas vezes e é sempre uma experiência bastante agradável. Depois temos Point State Park, que é um parque, para quem não conhece a cidade, Pittsburgh está no meio de 3 rios, ou seja, é um triângulo, e esse parque está na ponta do triângulo, ou seja, está ali na reunião dos 3 rios. Tem um chafariz, um parquezinho, é bom para fazer uns piqueniques. Mais coisas. Andy Warhol Museum, é um museu bastante interessante para ir. O Mattress Factory, outro museu que eu gostei bastante, é diferente daquilo que estamos habituados nos museus. Diria algumas partes assim um pouco mais creepy, mas é interessante também. Vierem jogos no estádio do Pirates, que é a equipa de baseball aqui de Pittsburgh. Fiz isso uma vez só. Sim, diria que é isto. E claro, visitar downtown, ver um pouco daquilo que é a cidade. Sei que não é a cidade mais, se calhar não é a cidade mais apelativa para ir. Já estive em Nova York, em Boston agora, em Chicago também, e é uma cidade relativamente mais pequena, uma cidade se calhar mais industrial, diria, mas tem o seu encanto, e acho que há coisas engraçadas para ver também.
Olha, Luís, e já mesmo perto do final da conversa, eu gostava que deixasse aqui alguns conselhos para quem está a ouvir-nos e também está a pensar tentar a sua sorte fora de Portugal.
Alguns conselhos. O primeiro conselho que quero dar é precisamente relativamente àquilo que eu disse da adaptação. Ou seja, não deixem as coisas para a última. Preparem as coisas com antecedência. Vejam onde é que vão morar, vejam a zona, vejam o que é que vai influenciar a vossa vida durante o tempo que vocês estiverem fora. Segundo conselho, e acho que é bastante importante também, façam amigos. Acho que é tudo que nós levamos daqui. É fazer amigos, são os momentos que vocês levam. Aprendam o máximo que puderem com eles. Aprendem novas culturas, novas línguas, novas formas de fazer as coisas, novas comidas. É bastante importante. E sim, eu penso que é isto. Não se deixem ficar só porque têm medo do que poderá ser o outro lado. Às vezes é só preciso ir e perder o medo para crescer. E eu acho que é importante isso.
Luís, e tu pensas regressar definitivamente a Portugal?
Eu gosto bastante de Portugal. Sou uma pessoa que gosta do seu país. Acho que em geral os portugueses têm esse feeling de querer voltar. O nosso tempo, o nosso bacalhau, não é? Sim, eu vejo-me a regressar a Portugal um dia. Agora, os meus planos, eu, para o ano, voltarei ao Porto. Será uma nova cidade onde eu vou morar, porque como eu estou no dual PhD, é possível fazer parte do PhD no Porto. Portanto, eu para o ano vou ficar pelo menos um ano no Porto e também ver uma nova cidade que ainda não vivi lá. E eu acho que Portugal tem muitas coisas boas. Portanto, tirando os salários, que são muito bons aqui, acho que Portugal é um dos melhores sítios para se viver, de todas as experiências que eu já tive no estrangeiro.
Muito bem, Luís. Quis o destino que viesses parar à Universidade do Minho e que agora regressasses, agora sim, para viver na cidade do Porto. Eu desejo que tenhas muita sorte, e muito sucesso.
Muito obrigado, Lidiana.
É assim que chegamos ao fim de mais um Alumni pelo Mundo. Regresso na próxima semana com mais uma história de um antigo estudante da Universidade do Minho. Até
lá. Te bloqueé Insta, pero por otra cuenta veo tus historias. No sé pa' qué, si me lo sé de memoria. Me hiciste daño, y así te extraño. Y aunque sé que un día te voy a olvidar, aún no lo hago, es complicado. Todo lo que hicimos me gusta recordar. Ando manejando por las calles que me besaste, oyendo las canciones que un día me dedicaste.
Alumni pelo Mundo. Todas as semanas, a RUM dá a conhecer a história de um antigo estudante da Universidade do Minho que partiu de Portugal. Seja num país longínquo da Ásia, num canto de África ou já aqui tão perto pela Europa, os alumni estão por todo lado. A cultura de lá e as memórias de cá. Para ouvir à quarta-feira, às 20 horas, com reposição ao domingo, ao meio-dia. Alumni pelo Mundo.